Uma rádio pra quem sabe ouvir. Cultura FM de Picos, 104,3.
A Rádio Educativa de Picos, Cultura FM, apresenta a partir de agora o programa Caminho Bíblico, com uma exposição clara e objetiva das Sagradas Escrituras. Você tem a oportunidade de aprofundar na compreensão e na vivência da Palavra de Deus. Programa Caminho Bíblico. Apresentação, professor Vitor Leal e Adelina Lelis.
Olá, boa tarde a vocês que sintonizam a Rádio Cultura FM, a Rádio das Comunidades. Estamos nós aqui novamente na nossa aula bíblica, fazendo o nosso caminho bíblico, nesta sala onde você tem a oportunidade, do outro lado do rádio, ser contemplado e contemplada como nosso aluno, nossa aluna, que através da Sagrada Escritura é capaz de fazer esse caminho, esse percurso, procurando entender cada uma das narrativas dos livros que nós estamos a apresentar, a estudar com todos vocês. O nosso convite é que você pegue sua Bíblia, pegue seu caderno de anotações e de agora em diante você possa conosco adentrar mais um estudo bíblico, fazendo assim o nosso itinerário de caminhar a partir do que nos motiva os textos da Sagrada Escritura. Aqui comigo, Adelina, que agora também cumprimenta a todos vocês.
Boa tarde, professor Vitor Leal. Boa tarde, Valdinar Silva. Boa tarde, ouvinte da Cultura FM de Picos. Boa tarde especial para você, aluno ouvinte do programa Caminho Bíblico, que é uma iniciação ao ensino da Bíblia Sagrada.
Muito bem, Adelina, nós estamos a fazer esse percurso, a fazer esse itinerário na dimensão da compreensão do primeiro e do segundo livro dos reis. Primeiro reis nós já concluímos, hoje chegamos ao segundo livro dos reis e nós temos a oportunidade de compreender agora um ciclo que se completa, ou seja, uma continuidade de uma história de fé, de luta e de resistência através de grandes figuras, como nós vimos no primeiro livro, a figura do profeta Elias, de reis que não foram obedientes a Deus, mas que agora nós vamos, a partir do profetismo de Eliseu, onde nós vamos ver nesse segundo livro dos reis, nós vimos lá na aula passada que Adelina colocou aqui para nós que Elias, ele entregou, jogou ao manto Eliseu quando ele foi arrebatado aos céus, e Eliseu vai tomar agora a missão como profeta ali do povo de Israel e também sendo sinal em Judá. Adelina, o segundo livro dos reis, ele é composto de quantos capítulos e quantos versículos?
São 25 capítulos e 718 versículos.
Muito bem. Esses versículos e capítulos, eles descrevem para nós, Adelina, quais sinais na história do povo de Deus? O que eles trazem a partir do capítulo 1?
Pronto. O capítulo 1 e 2 ainda falam no profeta Elias, né? Então, o capítulo 1 nos diz que Elias não é profeta de corte, a serviço da autoridade, mas profeta porta-voz de Javé. Por isso ele não obedece às ordens do rei, pois o seu único senhor é Javé.
Com certeza, né? Isso a gente viu que Elias, ele vai enfrentar Acabe justamente por isso, porque ele não vai ser um profeta de corte, mas um profeta que está no meio do povo. Muito bem, Adelina.
Bem, pois bem, e o versículo, não é capítulo, o versículo 2 desse capítulo se refere a Baal-Zebub, que é Deus de Acaron.
Isso.
Que significa o Senhor das Moscas.
Das Moscas, exatamente.
Que coisa,
né?
Triste. E é um nome depreciativo, ou seja, é um nome desvalorizado.
Certeza.
E deu a origem à forma Beelzebú.
Olha aí.
Elias não teme essa divindade que é considerada chefe dos demônios.
Olha aí.
Lá quando nós formos estudar, professor, lá em Marcos,
exatamente,
capítulo 3, 22, ele já
eu
fala.
Eu já ia até mencionar isso, né? Que Jesus é comparado a Beelzebú,
é,
diante dos sinais,
pronto,
né?
Pronto. Então, a partir do 2, do capítulo 2 até o 13, o que se poderia ser a primeira parte do livro, encontramos a sexta parte. Por quê? Porque a continuação, Reis 2, é a continuação de Reis 1. E o tema é Eliseu, discípulo de Elias.
De Elias. Né?
Então, o capítulo 2 relata que o fim do profeta Elias é misterioso.
Exatamente.
Misterioso. E segundo o texto, ele não morre, é sim arrebatado por Deus.
E aí eu gostaria só aqui de fazer aqui um parêntese. Às vezes as pessoas perguntam o que é arrebatado, o que é assunção, o que é ascensão. Vejam, Elias é arrebatado porque ele é levado para os céus. Ele não morreu. É o único personagem da Bíblia que não se descreve sobre morte. É Elias, não é?
No Antigo Testamento, Maria.
Exatamente, né? Então vejam, Elias é arrebatado, ou seja, ele é levado para os céus. Assunta ao céu, Maria, ela sobe, né? Levada pelos anjos para o céu. E Jesus, que ascende ao céu, porque já era de lá. Então, compreendamos isso. E quem dá o testemunho do arrebatamento é o próprio Eliseu. Não é isso, Adelina?
É, com certeza. Pois bem, essa ação do arrebatamento quer nos mostrar que o espírito profético não morre. E assim como Eliseu recebeu o espírito de Elias, sempre haverá no meio do povo de Deus alguém, em todos os tempos, pessoas fiéis que obedecem unicamente a Deus e enfrentam sem medo os ídolos e seus seguidores. Sim. E ainda no capítulo 2, podemos conferir lá no versículo 19 a 22, apresentam a primeira ação de Eliseu junto ao povo de Jericó.
Olha, vamos prestar atenção, né? Que é interessante.
Pronto. A ação é parecida com a do seu mestre Elias, trazer vida para o povo através da água.
Olha aí.
A água,
né?
E o texto é concluído com uma breve historinha, talvez para conscientizar as crianças que os profetas precisam ser respeitados.
É
vocês
verdade,
podem,
né,
ler. Pois bem, o capítulo 3 vem afirmar que o profeta de Javé é respeitado além das fronteiras. Ele age não só trazendo vida no dia a dia do povo, mas também tomando posição nas grandes decisões que tocam as relações internacionais.
Olha aí, né? Quer dizer, é um homem, é um profeta, o profeta fala para o mundo.
Para o mundo. Em todos os tempos,
isso,
né? Pois bem, o capítulo 4 inicia com um breve conto sobre uma viúva pobre.
Outra viúva pobre
e outros pequenos contos relatados que mostram as ações proféticas de Eliseu.
Adelina, outro parêntese, né? Você que está com a Bíblia aí, é interessante por demais que vocês leiam, porque vocês vão encontrar os milagres realizados em nome de Deus ou por ação de Deus através do profeta Eliseu. E esta viúva aí, né? É uma história tão grandiosa em relação à fé e à obediência e compreensão a Deus, assim como a viúva de Sarepta, lá do profeta Elias.
É, porque era uma das qualidades, assim, do profeta, é cuidar de maneira especial
dos mais pobres,
né?
E essa viúva estava comprometida demais, ela e a família, com dívida, e aí as botijas são cheias de azeite. Leia uma história para vocês verem, né?
Que a gente não pode também dar cada detalhe de cada versículo. Então,
isso,
a gente deixa que vocês leiam, porque enquanto vocês forem lendo, vocês vão lembrando do que nós falamos.
Nós provocamos para vocês lerem.
Provocamos.
Né? Tudo bem.
Pronto. O capítulo 5 nos apresenta a conhecida história da cura de Naamã.
Aí, o sírio, né?
O sírio, chefe do exército do rei Arã, né, em Israel.
Eu acho tão bonita, Adelina, essa história da cura, porque quando ele volta, ele errou muito ouro, né? E aí o Eliseu pediu que ele mergulhasse 7 vezes no Jordão, na lama. Aí ele olha e diz, eu? Mas eu vou fazer isso. Aí o servo diz, mas se ele tivesse pedido uma coisa mais difícil, mais complicada, o senhor não faria? Quer dizer, um servo, ele toca o coração daquele homem e depois ele é curado, né? É linda demais a história de Naamã, da cura de Naamã.
Pois bem, o profeta Naamã, estando leproso, indicado por uma serviçal de sua esposa, procura o profeta Eliseu para curá-lo. Né? Então o profeta realiza sinais que mostram a presença de Deus no meio do seu povo.
Olha aí.
Ao ser curado, Naamã quer agradecer o profeta com presentes, né? Mas Eliseu não aceita. Ele não aceita. E Naamã aprende que a vida é dom de Deus e não objeto de troca.
Olha aí.
Interessante, né? Pois bem, no entanto, segundo o texto, Giese, que vive ao lado do profeta Eliseu como seu servo, não compreende essa gratuidade e procura tirar proveito para enriquecer-se, ganhando com isto a própria ruína.
Pois é.
Olha, gente, não deixem de ler esse capítulo 5. Ele é muito rico em ensinamentos.
Com certeza.
Pois bem, chegamos aos capítulos 6 e 7. Os dois, esses dois capítulos, eles formam um só em seu conteúdo. Vejamos seus resumos. O capítulo 6, no texto inicial, fica claro que os profetas levam vida de pobre, sem maiores recursos. E é através dessa pobreza que Javé se manifesta trazendo vida.
Certeza.
Certeza. E o texto continua mostrando que o profeta está profundamente inserido na vida política do seu povo, inclusive em questões de espionagens internacionais. E não é só isso, ele sabe criar estratégias e tomar decisões diplomáticas para evitar conflitos maiores.
Exatamente.
Apaziguador. Pois bem, o texto continua esclarecendo que na situação desesperadora, a angústia leva as pessoas à atitude selvagem, como essa mãe do conto, que devora isso. O próprio filho. Por conta da fome, ela chega a matar o filho para se alimentar.
Se alimentar.
Então, é sempre interessante ler. Olha, vocês vão ter a semana todinha para ler. Bem? Pois bem, nesse momento, o profeta reabre o caminho da esperança, mostrando caminhos de vida. E o capítulo 7. O capítulo 7 é continuação do 6 e nos diz que a libertação vem justamente daqueles que nada mais têm a perder. E a partir dos marginalizados, isto é, daqueles que nada mais podem esperar, que se organiza o movimento para encontrar alguma saída.
Tudo bem.
Nos lembrando, né, professor, que sempre quando a gente está com Deus, sempre tem uma saída.
Sempre tem.
Sempre tem uma saída. Pois bem, aí chegamos ao capítulo 8. O capítulo 8 inicia com uma conversa de Eliseu com a sunamita, aquela mãe do menino que Eliseu salvou da morte.
Da morte, né?
Ela era uma. Essa era uma mulher rica, né? Fez, inclusive, o conto diz que ela fez um dormitório para quando ele passasse ter onde se hospedar, né?
Bonito, né, Adelina?
É linda essa
Existe
história.
Até hoje, né? Por exemplo, quando vai se receber um padre, um bispo, uma freira numa casa, a gente oferece os melhores aposentos.
Com certeza,
e até o ministro da palavra, como você me fez em Josué, lá na sua para no dia que eu fui, né?
Você sabe.
Que a gente vai em nome de Deus.
Você sabe, Vitor, que quando nós fizemos a nossa casa lá na Sussuapara, acabou o dinheiro e o meu quarto. Nosso quarto ficou sem banheiro. Né? Ficamos só com o banheirinho social. Pois bem, mas quando Dom Plínio se hospedou lá em casa, eu digo, é agora que eu vou fazer o quarto. É agora que eu vou completar o quarto. Né? Dom Plínio
pra
se hospedou
ver.
Na Suíça.
Nossa história, nossa história está toda dentro da Sagrada Escritura.
Na hora que Dom Plínio foi embora, nós mudamos, porque a gente estava no outro quarto, mudamos para
a
Suíça.
Porque a história, né, Adarina, diz aí para nós nesse capítulo que aquele casal, ele abandonou o aconchego da casa e deu o quarto profeta.
Profeta.
Quando o profeta volta um ano depois, eles já são pais.
É. Né, e lá em casa, Vitor, na nossa casa, lá em Sussuá, parece uma bênção.
Sim.
Eu só recebo padre, ministro,
olha aí,
freira, só gente do
muito
bem,
bem,
né? Bom, podemos continuar, né? Ou tá no intervalo?
Não, dá tempo só concluir isso aí, que aí a gente já volta no próximo bloco com os outros capítulos, né?
Pois bem, segundo o texto, mostrando que o rei de Arã vai morrer, mas não dessa doença. Eliseu faz ver que o profeta é capaz de discernir as intrigas de quem anda em busca do poder. Pela metade do texto, fala que é tempo de decadência em Judá. E o texto conclui relatando que a política de aliança entre os dois reinos continua. Observação: esse texto funciona como introdução aos capítulos seguintes, a partir do 9.
Olha aí. Muito bem. Então nós vamos para o nosso intervalo, né? Para escutar a música, né? E depois da nossa canção que nos ajuda aí também a compreender a palavra de Deus, nós voltamos com o nosso segundo bloco, continuando essa história linda que continua aí o segundo livro dos Reis.
Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é.
Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é.
Tua palavra está nas ondas do mar. Tua palavra está no sol a brilhar. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está.
Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é.
Tua palavra está no som do trovão. Tua palavra está no tom da canção. Tua palavra está na consciência e na ciência. Tua palavra está.
Tua palavra está na consciência e na ciência. Tua palavra está. Tua palavra é luz no meu caminho. No meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é.
Tua palavra está na beleza da flor. Tua palavra está na grandeza do amor. Tua palavra está na liberdade, na amizade. Tua palavra está.
Tua palavra está na liberdade, na amizade. Tua palavra está. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra.
Muito bem, tua palavra é luz no meu caminho. E essa palavra que a gente continua agora, não é? O nosso caminhar dentro do segundo livro dos Reis.
Muito bem, então nós chegamos ao capítulo 9, que é ainda relato sobre Eliseu. Eu gostaria de deixar que vocês lessem, para vocês se encantarem mais ainda. E no 10, vamos falar do rei Jeú, que prossegue em busca de exterminar todos os que estão ligados à família de Acabe. Vocês lembram de Acabe, né?
Certeza.
E ao culto de Baal. Jeú morreu e foi enterrado em Samaria, capital de Israel. E o seu filho Joacás lhe sucedeu no trono.
Isso.
Jeú reinou por 28 anos lá em Israel.
No reino Samaria, do norte. Reino do norte.
Pronto. Aí no capítulo 11. No capítulo 11, entra em cena Atalia.
É verdade.
Atalia, filha de Jezabel. Aquela Jezabel.
Sim.
E tinha reinado com Jorão sobre Judá. Ela pretendia acabar com todas as descendentes do rei Davi.
Todas.
Mas veja o que aconteceu. A astúcia não deu certo. Por quê? Porque uma astúcia de uma outra mulher, a Josaba, que era tia do pequeno Joás.
Né?
Vocês leiam também essa historinha para vocês verem como é linda. Então, e mais, a oposição de sacerdotes da guarda do templo e do palácio e a revolta do povo frustraram os planos dela, né? Uhum. Os planos de Atalia. Então, o texto fala de uma aliança aí. Vamos ver o que é essa aliança. O documento da aliança que o texto se refere é o contrato que traz os deveres e direitos dos reis e do povo. E o texto conclui dizendo que, no versículo 20, já no versículo 20, que é o último versículo desse texto, que todo o povo da terra festejou e a cidade ficou tranquila porque Atalia tinha sido morta pela espada no Palácio Real.
No Palácio Real, exatamente.
Palácio Real.
Né? Se a gente pegar essa história, a gente vai perceber porquê, né, de sua
morte. Por quê?
Exatamente.
Por isso que tem que ler. Por isso que tem que ler, que é para a gente não achar que o povo andava matando assim.
Era.
A torta e a direita, né? Pois bem, gente, o capítulo 12. Assim, eu combinei aqui com o professor que, para que vocês compreendam melhor o texto, ele vai ler agora o início do capítulo 12. Se derem tempo, vocês abrirem a Bíblia e acompanhar, tudo bem. Senão, depois vocês leiam. O capítulo 12, de 1 a 4.
Isso. Então, veja.
Da Bíblia.
Joás em Judá. Importância do templo. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. Ele subiu ao trono no 7º ano de Jeú e reinou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Sebias e era natural de Betsabeia. Durante toda a sua vida, Joás fez o que Javé aprova, pois tinha sido educado pelo sacerdote Joiada. Contudo, os lugares altos não desapareceram. O povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nos lugares altos, né? Esses lugares altos simbolizam os altares que eram erguidos, como nós vimos desde Gênesis, para oferecer a Deus orações e súplicas, né, Adelina?
É, palavra do Senhor.
Isso.
Pois bem, e o texto continua dizendo que Joás fez de tudo para restaurar o templo, que era importante para preservar a dinastia de Davi.
Exatamente.
Mas, entretanto, foi exposto às lutas internas e ataques externos. Então, Joá acaba sendo vítima de uma conspiração.
Com
certeza. O cofre no templo colocado por Joás era para evitar desvios de verbas. Naquele tempo já tinha
desvios.
Meu Deus do céu. E o capítulo chega ao final dizendo, vamos ver o que é que o capítulo diz. Diz o seguinte, lá pela Bíblia: foram seus oficiais Josacá, filho de Samate, e Josabade, filho de Somé, que o feriram de morte. E Joás é morto e enterrado junto aos seus na cidade de Davi. e seu filho Amazias lhe sucedeu no trono.
Exato.
Então, o capítulo 13 é o último dessa parte, dessa sexta parte, e nele continua a história dos reis, dos dois reinos, tanto o reino de Israel como o reino de Judá. Inclusive, fala-se de um novo libertador nesse texto, que provavelmente será Jeroboão II. Vocês lembram que Jeroboão foi o primeiro rei do reino do norte,
né?
Israel,
isso.
Capital Samaria.
Exatamente.
E o texto faz referência à expressão, também nesse capítulo, ele faz referência à expressão no versículo 11. Vocês podem procurar no versículo 11, que aparece em todos os reis de Israel. Provavelmente indica a separação entre esses dois reinos do rei, tanto de Israel como de Judá,
de Judá,
né? Que ele sempre diz, vejam lá no versículo 11, o que é que sempre diz referente aos reis de Israel, que é diferente dos de Judá.
Exatamente. Bom,
pois bem, a partir do versículo 14, nós temos fatos sobre Eliseu e sua morte.
Isso.
Nos lembrando que esta não marca o fim do profetismo. Pelo
Exato.
Contrário, Elias e Eliseu iniciaram um movimento profético.
Exatamente.
Que influenciará por séculos a vida política, social e religiosa em todo Israel. E okay. Atenção, vou chamar a atenção aí para vocês. Quando vocês forem ler esse capítulo 13, do versículo 16 a 19, se realiza o que diz nesses versículos, se realiza lá no versículo 25, que é o último do texto.
Isso, e eu gostaria também de fazer mais uma vez uma convocação para vocês lerem, né, o segundo livro dos reis, como assim também certamente já leram no primeiro, porque vejam, tanto Elias quanto Eliseu são dois profetas que estão inseridos mais no campo, na zona rural. Por exemplo, Eliseu estava arando terra quando Elias o encontrou. Elias estava trabalhando quando Caleb chegou e morreu em seus pés, mandado matar por Jezabel. Então é bom que a gente, geograficamente, a Bíblia, ela nos apresenta profetas que se inseriram, como a Adelina colocou aqui no início, na corte, como é o caso de Isaías, quando nós chegarmos, nós vamos ver, mas profetas que estiveram, assim como Jesus, nas periferias, nos povoados, nos vilarejos, no campo. Por isso que a Bíblia apresenta muitos elementos, e Jesus, lá no Novo Testamento, vai falar de campo, de vinha, porque ele sabia, não é, que os profetas que o antecederam também viveram essa realidade. Então é isso, nós...
E quando nós chegarmos nos livros dos profetas, nós ainda vamos ter muito o que falar sobre profetas.
Muito,
vocês,
né,
vão ficar encantados. Eu me apaixonei pelos profetas.
Pois é,
não,
né,
sei deles qual é o mais lindo.
Eu também, né?
Ave Maria, tem tanto, Joel e tantos. E esses que nós falamos agora, gente, né, professor, eles não deixaram livros.
Não.
Elias e Eliseu.
Não. Né?
Já os outros 18 que nós vamos,
pois,
falar.
Pois é, né? O autor desses livros não foram eles, né?
Exatamente.
Mas foram homens inspirados por Deus. Pois muito bem, chegamos mais uma vez, né, à conclusão da nossa aula. Agradecemos a sua escuta. Certamente você, mais uma vez, estudou conosco, e permaneça perseverante. Um abraço à Mercezinha, que diz que está no pé do rádio, ali com sua Bíblia, né, encantada com a história do Livro dos Reis. Então, gratidão, até a próxima semana, se Deus quiser e Ele quer. Gratidão, Adelina, pela companhia. Gratidão, Valdinar, também.
E eu hoje quero mandar um abraço lá para a Emília Ercília, lá na Bocaina. Ercília Luz, certo? Estou mandando um abraço para ela, tenho certeza que ela continua. Pois bem, gente, obrigada a você que nos escuta, em especial você, aluno amado. Até o próximo programa. Com a permissão do nosso Deus, da Bíblia. Um abençoado final de semana e semana seguinte, com saúde no corpo, paz no espírito e perseverança. E no próximo programa apresentaremos a segunda e última parte do Livro dos Reis.
Bem.
Quem te estuda querendo aprender. saberá caminhar, saberá.
Santo livro,
santo livro,
santo livro,
santo livro,
louvado seja Deus.